Eu sou Eduardo Snoopy. Eu estou conversando com a Tâmara Pacheco da Rede de Proteção de Resistência ao Genocídio. A pergunta é, o que a Rede de Proteção e Resistência ao Genocídio faz para as pessoas da periferia?
A gente constrói um trabalho de articulação com diversas entidades, principalmente coletivos das periferias, mas também a gente articula com os aparelhos do Estado, por exemplo, Defensoria Pública, Ministério Público, mobilizando as pessoas com relação aos direitos e à defesa das pessoas que sofrem lesão por questões de direitos humanos. E a gente acompanha casos que têm ocorrido nas periferias, nas quebradas, nos territórios. Então, nossa atuação são os territórios, as pessoas que moram lá e que lutam por direitos. Muitas vezes a gente se articula também com a imprensa, que ajuda nas denúncias. A gente tem grupos de trabalho, grupo de trabalho com o Ministério Público, também numa articulação de formação da ouvidoria da polícia, que é um órgão externo, com a participação da sociedade civil, porque a gente entende que existe uma articulação do Estado em termos de violações de direitos humanos. Então a gente entende que o Estado é genocida e que a polícia não está preocupada com a segurança das pessoas, está preocupada com a segurança do patrimônio da elite, né? Então a gente precisa ter esse controle externo da sociedade, porque o alvo da polícia tem sido historicamente a população negra e periférica. E agora, muito mais, a gente tem dados aí que a juventude das periferias está sendo executada e também está passando por vários processos de prisões forjadas. Então, uma polícia que não investiga, não está preocupada com a sociedade, né? Na realidade, é isso. É, também parceria com ONGs, por exemplo, IBCCrim, com a OAB, com as universidades, com grupos de estudos. Mas a gente enxerga que os grandes protagonistas de se pensar em articular a defesa dos direitos humanos estão com as pessoas que se mobilizam através de coletivos, promovem atividades culturais, porque as pessoas não têm direito à cidadania. Então existem problemas de saneamento, problemas de escola, problemas de lazer. Então, principalmente os jovens ficam à mercê de um cuidado que deveria partir do Estado, virando trabalhadores do crime. Né? Então, essa lógica, né, da polícia e do Estado, de um combate à guerra às drogas, na verdade, a gente sabe que o que está por trás é a eliminação de corpos que não são interessantes para a lógica do Estado, que para ele funcionar, ele precisa de uma economia de desigualdade social. Né? E aí, nem todo mundo pode ser empregado, nem todo mundo pode consumir, nem todo mundo pode ter o exercício da cidadania, né, da prática de falar o que pensa e de ser o que quer ser, né? Então, a gente tem também atuado na defesa dessas pessoas que sofrem diretamente a violência, principalmente os jovens e as famílias, entendendo o viés racista do Estado, né, que assim, a população mais atingida é a população negra e periférica, e que essa lógica não é de agora, ela é uma lógica de 500 anos de formação no Estado brasileiro, e da gente pensar em outras formas de convivência, em outra forma de sociedade que não seja essa aí, com uma polícia que não nos representa, com um direito penal que não nos representa, um governo que não nos representa, uma democracia que ela é vertiginosa, ela só é funcional, né? Na verdade não existe participação.
Tá certo. A outra pergunta é, além dos judeus que foram mortos lá no genocídio na Alemanha, havia cristãos também que recusaram servir o exército, jurar bandeira. Esses foram identificados com um triângulo roxo. Tem ciente dessas pessoas aí que o Hitler matou?
Tem uma autora chamada Anna Arendt que faz essa pesquisa, né, sobre o Holocausto. E aí a concepção de judeu, ela se coloca muito mais no sentido dessa realidade do Holocausto, de uma política, uma pequena elite judaica que tinha uma participação na estrutura econômica, que sabia lidar com a economia do Estado, mas tinha uma população imensa que era judia pobre e que não tinha essa percepção em termos religiosos, mas no sentido de liberdade de ir e vir pelos territórios, né?
Mas havia cristãos também que foram executados.
Nesse sentido, então, porque assim, a maioria dos cristãos também foram, numa lógica da construção do cristianismo, os cristãos foram judeus, né? Jesus Cristo era judeu, então mais nessa lógica de apátridas, né? Mas acredito sim que vários cristãos também tenham sido penalizados dentro dessa estrutura do governo nazista do Estado alemão.
Muito obrigado pela sua entrevista, tá bom?
Obrigada.